agenciadepodcast.com.br.
Olá, gente. É a Nina outra vez, tentando completar as questões da ansiedade. Digo tentando, porque na verdade são questões que não acabam nunca. Da última vez, a gente estava conversando sobre a questão das mídias sociais, das redes sociais, da internet, enfim, e o que causa isso na ansiedade, ou como a ansiedade se comporta hoje, como nós nos comportamos frente à ansiedade, com tantos mecanismos de supostas perfeições, ideias muito bem organizadas sobre o que devemos e podemos, de alguma maneira, ser e fazer diante de um modelo muitas vezes idealizado. Além disso, falando da própria sociedade, não existem só as redes sociais, existe também a televisão e os streamings, agora Netflix, Amazon e outras tantas questões que nos passam também a questão de um desejo não alcançado. Por quê? Porque antes esses programas, esses serviços, os filmes, tudo que nós podíamos ver, eles estavam relacionados claramente à fantasia, ou então tratava-se de um documentário. Hoje a gente precisa discutir bastante o que é o modelo de vídeo, de filme, de séries que nós temos disponíveis e que nós podemos escolher. Por exemplo, antes, há uns 10 anos, você tinha uma série que passava, como eu já disse para vocês, uma vez por semana, um episódio. E eu ficava tentando imaginar o que aconteceria com aquelas pessoas ou com aquela história na semana seguinte. Hoje nós podemos fazer uma maratona de série, uma maratona de qualquer coisa. E isso nos deixa com ansiedade maior. Incrível, né? Porque o ideal seria que, podendo ver tudo ao mesmo tempo, a ansiedade diminuísse. Mas como eu disse para vocês, que a ansiedade é sempre o desejo de alcançar um ideal colocado pela sociedade, ver uma série inteira de uma vez só, ou algumas coisas de uma vez só, eu ter acesso a qualquer coisa, aumenta a minha ansiedade, porque o organismo, ele precisa necessariamente estar sempre buscando algo. Se esse algo vem com uma carga muito grande, nós acabamos não tendo uma expectativa que pode ser coordenada, que pode ser de alguma maneira organizada e que possamos também dar a ela uma qualidade. O que é dar uma qualidade à nossa expectativa? Eu sei que vai acontecer daqui a algum tempo e eu posso me preparar para isso porque no meu entorno existem outras questões que eu posso também exercer. Então, enquanto eu espero uma semana e eu não passei o dia inteiro vendo uma maratona, eu passo uma semana também, não só, mas elaborando possíveis respostas. Quando todas as respostas vêm de uma vez só, o que acontece comigo? Ou eu fico esperando a segunda temporada de alguma coisa, ou de alguma maneira eu fico sempre sem poder pensar nas minhas resoluções em relação àquilo. Então, vamos conversar agora sobre como tomar resoluções a partir de um modelo ansiogênico que essa sociedade nos dá. Ou seja, como é que eu posso não viver sem essas coisas, a internet, agora essas redes de filmes, de séries, etc., e, ao mesmo tempo, conseguir construir uma forma saudável de convivência, onde isso possa existir na minha vida. Eu não posso andar para trás, eu só posso andar para frente. Eu posso até andar para trás, mas certamente eu vou cair. Se eu posso andar para frente, e viver essas situações minimizando ao máximo o que pode me causar maior grau de ansiedade. Como é que a gente pode fazer isso? Porque até agora eu sempre estive falando sobre os modelos de ansiedade, o que causa ansiedade, mas a gente também tem que pensar naquilo que pode minimizar esse excesso de ansiedade que a sociedade nos prega hoje. Uma das coisas mais interessantes é você reaprender a falar, mesmo que seja consigo mesmo, a falar sobre as coisas. Nós estamos perdendo a questão da oratória. Não só por essas questões da internet, de todas essas mídias e de todas essas coisas que nós temos tecnológicas, mas porque nos falta o desejo de falar, porque tudo já aparentemente é dito de alguma forma, da maneira como nós poderíamos e seríamos aceitos socialmente se disséssemos. Então está tudo pronto, as mensagens, o WhatsApp, tudo que se encarrega de falar por nós. Então, de novo, isso deveria diminuir a ansiedade? Por quê? Porque na hora que eu posso escrever uma mensagem e eu não fico esperando a fala do outro lado, eu posso falar, eu posso escrever tudo o que eu quiser, dentro de alguns termos, né, gente? Quer dizer, você pode escrever tudo, mas é melhor que não escreva. Eu posso escrever tudo porque eu não saberei imediatamente a reação do outro. Aí nós temos duas questões. Uma questão é que hoje o modelo de mensagem ele é tão ativo e atuante que o tempo se torna nosso inimigo. Por que que se torna nosso inimigo? Porque eu mando uma mensagem e eu quero primeiro saber se a pessoa recebeu a mensagem. Isso é muito fácil de saber, caso também não houvesse um truque que faz com que o sinal que declara que eu recebi a mensagem não pudesse ser tirado. Então, aquilo que deveria ficar azul não fica mais. Então, eu não posso ter certeza se a pessoa viu ou não a minha mensagem. Esse é o primeiro fator ansiogênico. Tendo visto que ela leu a minha mensagem, eu quero que imediatamente haja uma resposta. Se eu estou conversando com alguém, é natural que essa resposta venha, mas ela não vem só pela fala, ela vem pela linguagem. E o que eu estou chamando de linguagem? Eu estou chamando de linguagem tudo que diz respeito à minha resposta, que seria o quê? A maneira como eu recebo a fala que vem para mim, a maneira como eu tem a entonação da fala de quem é o meu interlocutor e de como eu vou responder a esse interlocutor, eu ou como mensageira, como portadora da mensagem ou como aquela que recebe a mensagem. Então, tudo isso faz com que eu administre melhor o conhecimento sobre quem fala ou sobre o que eu falo, como isso impacta o outro. Como hoje nós não temos esse retorno, porque o retorno vem através também de uma mensagem, eu continuo na ansiedade porque eu dou a entonação da escrita do outro. Nós temos um autor alemão, o Walter Benjamin, que ele fala que todo tradutor é um traidor. O Walter Benjamin, ele era um filósofo alemão que morreu quando estava tentando atravessar, ele era judeu e ele estava fugindo dos nazistas e estava tentando atravessar pela fronteira para chegar até a Espanha. Quando a fronteira foi fechada, ele suicidou. Bom, mas o que o Walter Benjamin quer dizer quando ele diz que todo tradutor é um traidor? Ele não está querendo dizer que quem traduz de uma língua para outra exclusivamente é um traidor. O leitor é um traidor também. Qualquer leitor de qualquer mensagem. Então, não é só o leitor do livro, ou o leitor do jornal, da revista, da internet, mas o leitor dessa mensagem que eu codifico para que o outro perceba aquilo que eu estou querendo que ele entenda. Isso é uma traição com aquilo que eu escrevi e é uma traição com quem lê também. Por quê? Eu escrevo com uma ideia. sempre acontece isso mesmo na fala. Mas se eu tenho a percepção do outro, olhando para ele, vendo as expressões, entendendo o que ele quer dizer, ou ao menos tendo a oportunidade de, no mesmo momento, questionar se aquilo que eu percebi em todas as suas expressões, na maneira de falar, etc., o que ele está querendo me mostrar, eu posso replicar, eu posso me desculpar, eu posso agredir, eu posso fazer qualquer coisa. Mas, de toda maneira, isso está dentro de um espectro onde se percebe o que o outro, ou se questiona o que o outro está de fato me dizendo e o que eu estou de fato querendo dizer e querendo entender dele. Com esse mecanismo da internet, das mensagens, ou com esse mecanismo da gente poder ver tudo ao mesmo tempo, a ansiedade acaba se tornando um fator extremamente importante para que nós possamos sofrer mais. Como eu não tenho mais essa capacidade tão grande da oralidade, eu me escondo através das mensagens. Por quê? Como eu disse, melhor do que o telefone, que a gente já pode falar sem necessariamente ouvir o que o outro está dizendo, ou ouvindo o que o outro está dizendo, mas sem necessariamente discutir com ele sobre o que ele está dizendo, eu posso simplesmente desligar o telefone. Quando se trata de algo que diz a algo escrito, eu não vou perceber, eu posso até inferir de acordo com aquilo que eu espero como resposta. Então, a resposta que eu tenho sempre será uma traição, porque eu não estou dando ao outro a chance de me mostrar o que realmente ele quer me dizer. Quando eu vejo uma maratona, tona de séries, parece que as coisas aqui estão confusas, porque eu estou falando de séries e estou falando de mensagens. É exatamente a mesma coisa. As mensagens hoje, elas não nos dão tempo nem a percepção do outro para que nós possamos entender e nos entender dentro de tudo isso que está sendo mostrado. Então, quando eu vejo uma série inteira, eu não tenho tempo de elaborar os personagens, eu não tenho tempo de elaborar a minha expectativa em relação a toda a trama, eu não tenho a possibilidade de conhecer e criar para mim cada um daqueles personagens da maneira que eu gostaria. Ou seja, toda vez que eu vejo algo, eu crio a minha própria história. Se eu vejo tudo, eu não posso criar a minha própria história, ela já está pronta pelo olhar do outro. Então, a mensagem é a mesma coisa. Quando eu escrevo algo, de alguma maneira eu estou escrevendo para mim. Isso é muito importante. Hoje, quando eu me comunico através do WhatsApp, das mensagens, de qualquer programa que não seja a linguagem explícita da fala, da entonação e daquilo que o outro, e da minha feição, daquilo que o outro pode ver, o que acontece? Eu me escondo atrás de tudo isso e todo mundo é escondido também. Então, aquilo que deveria ser algo que me desse uma possibilidade de entender melhor tanto o ambiente que eu estou quanto o outro, se torna verdadeiramente um sofrimento gigantesco. Porque como eu já vi tudo na série e como eu interpreto tudo na mensagem de acordo com o que eu estou esperando, eu tiro do outro essa chance de me explicar, eu tiro de mim a chance de entender e a minha ansiedade se eleva enormemente. Isso também se dá porque eu me valho da tecnologia, porque a tecnologia, teoricamente, diminui o tempo. Então, diminuir o tempo significa que eu posso fazer outras coisas. Mas vejam, olha que coisa interessante. As pessoas não têm feito outras coisas, porque elas passam tanto tempo vendo isso apenas e mandando mensagens ininterruptamente, olhando o Instagram, o Facebook, como eu falei para vocês, ou lendo mensagens, como eu estou dizendo agora, ou vendo um filme no Netflix, ou vendo uma série no Netflix, que tira de mim toda a possibilidade de fazer com que o tempo corra da maneira como ele deveria correr para cada um de nós, porque ele corre igual para todo mundo. Esse é um grande problema para a ansiedade. O tempo, como diz Einstein, é muito relativo. Qual é a relatividade do tempo? Quando eu estou conversando com alguém que me agrada, quando eu estou indo para algum lugar que eu quero ir, o tempo pode ser muito curto ou muito extenso. Quando eu não quero alguma coisa, parece que o tempo é extremamente curto para que aquela coisa chegue. O domingo à tarde, por exemplo. O domingo à tarde nos causa uma ideia de solidão muito grande, porque na nossa cabeça, e isso é uma convenção, a segunda-feira me obriga a pensar um mundo diferente, a não ser que eu esteja de férias. Mas isso não acontece o tempo todo, a não ser que eu possa abrir mão da segunda-feira, abrir mão do trabalho na segunda-feira. Mas isso não necessariamente acontece o tempo todo. Então, o domingo é o melhor exemplo de como a gente não sabe trabalhar com o tempo. Nós estamos perdendo isso cada vez mais, porque eu mando uma mensagem, porque eu não estou com a pessoa presente, isso é muito bom, porque várias vezes eu não posso ter esse acesso à pessoa, e ao mesmo tempo é muito ruim porque eu fico esperando a resposta da mensagem. E toda vez que a tela do celular acende, há uma necessidade, há uma urgência muito grande para que eu veja o que está acontecendo. E o que é, e eu até ri agora, interessante, é que parece que isso tudo tem vida, porque às vezes eu vejo que pisca e eu viro o celular ao contrário para que eu não veja a mensagem, como se o fato de eu não estar vendo faz com que ela desapareça ou faz com que ela muda. Outra coisa também, quando eu estou falando com alguém, falando que eu digo pessoalmente, a pessoa está na minha frente, ela está me vendo, eu estou vendo, existe a possibilidade daquilo que está sendo dito ser reelaborado. Quando eu escrevo, eu posso reescrever também, óbvio, mas aí já deu o tempo do outro entender o que ele quer, e quando eu reescrevo, parece aquelas questões de jornal e revista que nem existem mais, quando eu conto algo sobre o outro que não é necessariamente verdade ou está exagerado, o outro tem o direito de resposta. Vejam vocês, quem é que acredita ou lê um direito de resposta de qualquer pessoa que já tenha acontecido isso em algum jornal, em alguma revista? Sempre existe, pairando no ar, aquela questão. Será que é isso mesmo? Ou ele está só tentando se justificar? A reescrita também, assim, a reescrita da mensagem. Quando eu me arrependo de escrever, de ter escrito aquilo que está na mensagem, eu necessariamente não tenho como mostrar ao outro que a minha reescrita não é só um direito de resposta. Ou se a resposta que vem não é só uma... algo que faz com que a pessoa reaja imediatamente sem ter a oportunidade de prestar atenção no seu interlocutor, porque o interlocutor passa a ser o celular, não o outro, não a outra pessoa. Aí nós ficamos, e é interessante hoje no mundo, porque antes existia uma definição de loucura que não era verdadeira, mas enfim, as pessoas gostavam de que falar sozinho era algo que não se devia fazer, porque se eu estou falando sozinho, ou eu estou tendo uma alucinação, ou eu não sei viver comigo mesmo, né? Se bem que todos nós falamos sozinho, duvido que alguém diga que nunca falou sozinho, mas enfim, isso estava associado de alguma maneira a algo que não funcionava bem na minha saúde mental. Atualmente, nós vemos, porque as pessoas escondem o celular com medo de ser roubado, pela facilidade de tê-lo num bolso, em algum lugar, nós colocamos fones de ouvido. E se estamos falando com alguém, o que é muito raro atualmente, ou estamos escutando uma música ou qualquer coisa, a gente fala sozinho, porque eu não tenho mais o meu interlocutor por perto, eu não tenho mais com quem falar, as pessoas andam silenciosas demais. Por quê? Porque a ansiedade está tão alta que eu não sei mais discutir, eu não quero mais discutir, eu quero ver as coisas prontas, eu quero ver tudo pronto, eu quero ver a minha série inteira completa, eu quero ver a minha mensagem representando aquilo que eu disse, mesmo que depois eu releia e veja que não disse, que não era aquilo que eu queria dizer. E hoje o WhatsApp tem um mecanismo que deixa a nossa ansiedade ainda maior. Você pode apagar a mensagem antes de mandá-la. O que que acontece? Está escrito assim: essa mensagem foi apagada, o que deixa a gente ainda mais ansioso. O que que estava escrito ali? Por que que a pessoa não mandou? Do que ela se arrependeu? O mesmo mecanismo que serve para que eu possa me comunicar com alguém sem me comprometer, faz com que esse compromisso com o outro se torne ainda maior, ou eu apagando a mensagem ou mandando a mensagem. Mas, de toda maneira, é importante entender que a tecnologia deve ser usada a nosso favor e não que ela cause mais ansiedade do que aquilo que é natural. Então, a gente deve pensar muito bem a respeito da nossa dificuldade atual de podermos falar com o outro junto, de podermos falar em grupo sobre alguma coisa. Falar, que eu digo, é realmente discutir sobre aquilo, cair em contradição, discutir sobre ideias que não são as ideias do outro, mas que a gente pode negociar sobre aquilo que eu penso e sobre o que o outro pensa, e fazer com que isso aconteça de uma maneira onde nem eu nem o outro possamos sentir que não existe ninguém do outro lado, ou que é o próprio celular que faz com que nós tenhamos a ideia do que o outro pensa. Bom, eu quero falar para vocês que isso demanda uma discussão muito grande. Então, o nosso próximo podcast será uma conversa com alguém sobre essas questões da comunicação na internet. Depois disso, eu quero falar também sobre os mecanismos que nós temos para lidar com outras coisas que a internet nos dá. Por exemplo, o Tinder. Só para deixar uma ansiedadezinha no ar.